pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. Hoje, o nosso amigo brasileiro José Medeiros da Silva vai continuar a compartilhar conosco sua viagem a quatro províncias chinesas. Fique ligado!
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Bom, depois de visitar a província de Gansu, você foi à província de Sichuan, né?
É, essa pra... é Lamusi fica na divisa entre Gansu e Sichuan. Uhum. Se você colocar um pé, assim, às vezes 1 quilômetro, você pode estar em Gansu. Uhum. E no outro, você pode estar em Sichuan. Uhum. Ainda, eu acho que vale para os ouvintes que eu fiquei 2 dias nessa viagem de bicicleta e 2 dias de cavalo. Porque a cultura tibetana, ela tem duas características centrais. Uhum. Um aspecto dessa, da cultura tibetana, é que eles são monges. Uhum. Né? Grande parte, um percentual significativo dos tibetanos são monges. E um outro é que eles são nômades. É, então, eles vivem cuidando dos rebanhos. Uhum. Por isso, precisam viver andando. Né? Uhum. E eu fui ficar 2 dias também com uma família nômade. Ah. E à noite, já a lua saindo, nós fomos buscar o rebanho de Yak, a coisa fantástica, e um passeio a cavalo pelas pradarias, que agora está terminando o inverno, está começando a primavera, e o pasto começa a ficar verde e para alimentar o rebanho de Yak.
Eles se mudam sempre?
Sim, porque onde tem a comida para o animal é onde eles precisam ir. Mas isso são grandes quantidades de animais, de um rebanho muito grande, talvez 300, 400, 500 por determinado grupo, 500 yaks, né? Uhum. É muito, além de ovelhas, grandes quantidades.
Eles viajam todos os dias?
digamos assim, uma determinada área, são quilômetros, né? Eles até fazem uma casa e pode ficar lá uns 2, 3 meses naquela casa aí. E aí, o que eles fazem, eles vão buscar o rebanho para vir dormir e tal, tirar o leite. Mas é assim, lindo
muito
demais.
Interessante. Você não pode encontrar essas coisas nas cidades grandes, né?
Não. E depois eu dormi com a família. A casa é pequena, é do tamanho assim um pouco desse estúdio, uns 3 metros, 4 metros. E aí dorme todo mundo junto, né? Na mesma cama. Uma cama assim, um lugar de dormir. Tem uma mesa no meio da cama, que é onde é usada para comida. Uhum. Então, um dorme de um lado da mesa e os outros dormem. Eu encontrei um lugarzinho lá, dormi também.
Ah, muito interessante.
Foi especial. Uhum. E aí, depois disso, eu fui para sair da... sair de Gansu para Sichuan.
Sichuan, acho que muitos ouvintes conhecem esse lugar, né? Muito
Sim.
famoso. Tem pratos meio picantes.
Pimenta, né? Apimentados, é famosíssimo.
Você gostou?
Ah, eu gosto. E também os ouvintes conhecem mais por causa do panda, né?
Aham, panda gigante.
Panda
você
gigante.
Visitou?
Eu visitei os pandas, mas antes de visitar os pandas, eu visitei um lugar, né? É, Huanglong.
Ah.
Huanglong. Porque você tem Chiu Chai Go. E Huanglong,
muito
né?
famoso.
Chiu Chai Go e Huanglong foram os primeiros lugares que eu visitei na China. Porque quando eu cheguei na universidade de Xi'an, 7 dias depois eles nos levaram para um passeio.
Ah.
E justamente para conhecer
isso,
Chiu Chai Go e Huanglong. Uhum. É, desta vez eu não fui a Chiu Chai Go, estava perto, mas não fui. Eu fui a Huanglong. Porque quando eu fui na primeira vez... era no mês de início de outubro, que é muito lindo, porque as folhas caem, fica assim como outono, e aquelas formações de como se fossem piscinas, né? Porque
tem cores diferentes.
Tem cores diferentes, porque o calcário foi formando as bacias, e aquilo fica cheio de água, descendo do monte. É algo realmente fenomenal. Agora, está um período de seca, E uma grande parte do cenário não tem água. Mas quando você sobe e chega no topo, então as piscinas estão lá cheias, lindas. Olha, Clara, eu vou te confessar uma coisa. Pela primeira vez na minha vida, eu chorei de emoção ao ver uma coisa da natureza. Eu nunca comecei a chorar de tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu comecei a chorar.
Até chorar.
Até chorar, e eu não sabia por quê. Porque não era muito lindo.
Não tem palavras para descrever.
E assim, eu fiquei ali cada vez mais convicto da importância de se cuidar do meio ambiente. Sabe?
Isso mesmo.
E é lindo, muito lindo, muito lindo. É a natureza trabalhando, nenhuma obra humana é capaz de uma delicadeza daquela, né? Sim. E todo mundo que chega fica extasiado com aquilo. E atrás tem um templo, tem as piscinas de água, e atrás tem uma montanha que estava cheia de neve. Então, era lindo demais, né?
Ah.
E só daí eu saí e fui em direção a Chengdu, né, que é a capital de Sichuan. Parei em um lugar que também me emocionou muito, que foi o epicentro do terremoto de 2008,
né?
Wenchuan. E eu estive em Wenchuan, visitei uma escola que o governo preservou, umas escolas que caíram, né? Clara, e realmente é muito forte, é emocionante, já no sentido oposto, né? Mas o mais maravilhoso é você ver ao lado uma cidade toda reerguida, uma vida continuando, porque no lugar onde foi o epicentro desse terremoto, e eu estava na China, eu estava em Xi'an, e morava 10 mil pessoas e 7 mil pessoas morreram.
Pois é.
Né? Só para que o ouvinte tenha uma ideia de como foi forte. Sim, sim. Mas agora a vida está linda.
A vila foi quase destruída.
Não, foi completamente, não ficou
Mas
nada.
Agora foi reconstruída.
Reconstruída, linda.
Com casas, lindas.
Com casas, né? Com museus, com escolas. E o mais importante, a solidariedade, tanto chinesa como internacional. Institutos de arte da França, participando desse processo, já é um modelo anti-terremoto, né? Já tem umas etnias que fazem um trabalho de artesanato muito especial. Nessa região morava ficava uma reserva de pandas, né? O Olong. Mas os pandas, inclusive, morreram os 4 pandas no terremoto e eles tiveram que sair de lá. E nós não podemos ver panda lá. Por isso eu fui para Chengdu, e de lá eu fui na base de pesquisa e de estudos dos pandas, e é algo amável, né? Eu mandei umas fotos para as minhas sobrinhas lá no Rio Grande do Norte, em Canabrava, e não tem, elas dizem, tragam para mim, né? Todo mundo quer, né, Clara? Que animal fofo, que animal maravilhoso.
Muito fofo, muito...
Não tem como não tocar o coração do ser humano, né? Ele fica deitado com um monte de bambu, comendo e não tá nem aí. E aí chega outro e começa a fazer carinho, e é algo especial. É um patrimônio da China, um patrimônio
do mundo,
da humanidade, e uma lembrança da... especial da natureza, uma herança nossa.
É o tesouro nacional da China.
É o tesouro nacional. E eles ficam dormindo, acordam. Olha, eu quero ter a vida de panda, viu?
Sempre comem.
Sempre comem. Eles desenvolveram um sistema fantástico de sobrevivência, porque o alimento deles é o bambu, né? E bambu é uma planta que todo ano tem, né? Pode ser calor, pode ser frio, tem bambu. Eles não precisam mais matar outros animais, então eles não brigam, né? Eles desenvolveram um sistema de adaptação à natureza. O problema deles foram os humanos passados, né? Que não tinham a consciência que nós temos hoje. Mas ainda bem que agora já temos essa consciência. E eles estão bem protegidos, né?
Visitou um grande Buda em Leshan.
Sim, aquele Buda gigante que grande parte dos ouvintes também já certamente já viu, né? Porque é numa montanha, começa no topo da montanha e desce até a beira do rio. É algo gigante, que é também um patrimônio histórico da humanidade, tombado pela Unesco. Visitei esse Buda lá em Lhasa e também visitei dois lugares especiais, né? Também tombado pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade. Um é Tutianyan e a montanha Tinchan. Tutianyan eu tinha muita vontade de visitar, porque é a aplicação de uma técnica para divisão, para o controle das enchentes. Só que isso tem mais de 2000 anos e até hoje o sistema funciona.
Ainda funciona
e regula o volume de água.
E funciona bem.
Funciona bem, serve para agricultura, serve para a cidade. É algo genial. Não tem explicações. E lá é tanto, você vai ver foto do Mao Tse Tung, do Deng Xiaoping, né? dos grandes líderes, do Jiang Zemin, o Hu Jintao. Os grandes líderes chineses sempre, e também várias personalidades do mundo, porque é uma obra de engenharia hidráulica sem comentário. Você não acredita que tem, só indo. E eu, de lá, que fica próximo, na mesma cidade, eu fui visitar a montanha Tinchan. Né? Você vê que eu estou até com a camiseta, da montanha.
O que tem lá em Tinchanshan? Templo?
Tem templos, mas o mais especial lá, Clara, é que lá é o centro irradiador do taoísmo. Por isso a Unesco tombou como patrimônio histórico da humanidade. E você tem marcas do passado, né? Dessa...
Ainda vivem os monges.
Ainda vivem monges taoístas. Você não acredita, mas quando eu subi no topo, eu encontrei um monge taoísta, calígrafo. E ele fez para mim uma caligrafia do Tao, que eu estou levando para o meu museu, né, no meu Jardim Ciência, lá no Rio Grande do Norte. Então, isso foi o grande presente de subir a montanha, você encontrar um monge taoísta, calígrafo, e receber uma caligrafia de Tao. Né? Isso foi um sinal especial dessa viagem. Ou seja...
Foi uma viagem maravilhosa para conhecer história, culturas diferentes da etnia Hui tibetana, né?
Isso, Clarinha. Você vê que eu estou há mais de 6 anos na China e a China me fascina cada vez mais, né? Não precisa nem falar, o ouvinte percebe de como as descobertas são constantes, né? E como novos caminhos, novas portas se abrem para nos ensinar. Então, fiquei fascinado com essa viagem. As histórias dessa viagem foram marcantes para a vida inteira. Fazer novas amizades, né? Percebendo que, por mais que as culturas sejam diferentes, existe na maioria das pessoas um senso de humanidade muito profundo. Desde as pessoas mais simples até as pessoas mais estudadas, tem um senso de humanidade, de que nós somos... A humanidade as culturas são muitas, a humanidade é uma. Sabe? Isso ficou muito claro nessa viagem. Abrir as casas, abrir o coração, né? Abrir os braços, receber uma pessoa tão estranha como eu. Né?
Para aceitar coisas diferentes, visões diferentes.
Sim. E cada um segue o seu curso, vai adotando as mudanças que considera importante, né? E isso me deixou convicto de que as civilizações. Elas tendem a encontrar um ponto onde a amizade será reforçada e não a inimizade ou as diferenças. Né?
Bom, muito obrigada pela compartilha e boa sorte para a sua viagem a Tibete.
Ok, Clarinha, obrigado a você e parabéns pelo seu programa.